Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem.
Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. Então teremos sempre a Jesus. A sua mão nós vamos ver também. Oh, sim, pra sempre. Sempre com meu Jesus, os nossos queridos vamos ver com Salvador, e assim conheceremos Deus, o Pai de amor sem fim, o que é mais doce para nós. Estarmos com Jesus, eternamente com Jesus. Veremos, pois, quem disse: vinde a mim. E então teremos sempre a sua mão, nós vamos ver também, oh sim, pra sempre, oh sim, pra sempre, sempre.
Com meu Jesus.
sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Temos aqui, ouvintes amados, São Paulo falando sobre o grande mistério da piedade. Que mistério é este? Isso se refere claramente ao mistério da unicidade de Deus. É Deus sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo sendo o próprio Deus encarnado, sendo Filho com um nome maravilhoso, sendo Príncipe da Paz e sendo também Pai da Eternidade, sendo o primeiro e o último. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Vamos afirmar para os nossos ouvintes que se Deus não der uma revelação de si mesmo ao homem, o homem estará totalmente perdido no engano religioso. Jesus disse, se referindo à era em que estamos vivendo, que se possível enganaria até os escolhidos. Mas não é possível, graças ao Senhor. Por quê? O mistério, uma vez manifestado em Jesus Cristo, vem se cumprir agora em sua noiva. Não é propriamente em um homem à parte, mas sim na noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, em seu corpo, que não tem outra cabeça senão o próprio Cristo. Então isso é um mistério que deveria se manifestar plenamente agora nos últimos dias, quando o mistério da iniquidade também estivesse tomando lugar. Porque você sabe que o mistério das três pessoas distintas é de fato um mistério, mas mistério da iniquidade. O mistério da piedade é Deus manifestado em carne. Acabamos de citar isto nas Escrituras. Paulo está explicando isto claramente. Isto quer dizer, o Filho unigênito estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Quando Salomão orou consagrando o templo, vocês vão notar ali em 2 Reis, que ele disse que Deus não podia, de maneira alguma, estar preso somente ali dentro daquele templo, porque ele enche os céus e a terra. Mas Deus se manifestaria naquele templo que apontava diretamente para o corpo de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é Senhor. Por quê? Porque o Pai está nele, fazendo as obras, manifestando. E isto é muito bom. Isso é um passo necessário na vida cristã. Você ter a revelação disto, para sair do mistério da iniquidade que está marcando os homens em suas testas, em suas mentes. Mas não é tudo. Esse mistério vem a se cumprir no corpo de Jesus, que é sua igreja eleita, sua noiva eleita. Vamos repetir o que vale a pena ser repetido. Não particularmente em um homem, mas sim em todo o corpo do Senhor, em todos os eleitos. Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz, a partir do verso 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amados, isto aqui vem trazer a igreja ao verdadeiro novo nascimento. O novo nascimento conduz a igreja àquela estatura do varão perfeito. A fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal. Nada disto do homem particular, mas todas estas virtudes sendo de Jesus Cristo, do próprio Deus, operando nesta carne mortal. Isso é um mistério piedoso. Isso é mistério da piedade. Deus se fazendo homem para que o homem se fizesse Deus. Somos pequenos messias. Somos deuses. Diz a palavra. Agora, Sara achou muito duro e descreu naquilo que ela estava ouvindo Eloí falar com seu marido. Por quê? Porque ela se encontrava impossibilitada. Mas descrendo, ela estava chamando Deus de mentiroso. A dúvida está dizendo que a palavra de Deus é mentira. Sara não morreu por causa de Abraão. E nós já não perecemos por causa de Cristo, por causa do Senhor Jesus. Mais tarde, Sara chegou à conclusão de que, de fato, o filho teria que vir através dela. Filho legítimo, não através de uma serva, escrava, mas sim o filho legítimo, Isaque, era através dela mesmo. E esse mais tarde chegou para Sara, e porventura não tem chegado para nós? Até quando vamos titubear e pormos a palavra de Deus em dúvida a nosso respeito e descrermos de suas promessas? Sim, amados, o que explica tudo isto é a falta do novo nascimento. O novo nascimento nos dá um novo espírito, nos dá um espírito limpo, novo, verdadeiro, tranquilo, sério, cheio do gozo do Senhor. O novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, nos leva a sermos verdadeiros cristãos. Cristãos que, na verdade, devem ser mais exuberantes e cheios de prazer no Senhor que o mundo, quando saboreia as delícias de seus prazeres. A cristã tem muito mais prazer de se vestir de acordo com a palavra de Deus do que aquela mulher mundana tem prazer de sair semivestida na rua. Sim, o cristão verdadeiro tem muito mais prazer nas coisas de Deus do que o homem mundano sem Deus tem prazer nas coisas do mundo. Você vê aquele jogador viciado que dá tudo pelo jogo, que passa noites no jogo,
Ele está imergido ali, deu toda a sua vida, todo o seu ser, arrisca tudo no jogo. Um cristão verdadeiro ainda é mais do que ele. Tem muito mais prazer em Cristo do que aquele jogador viciado tem no jogo. Um cristão verdadeiro tem muito mais prazer em Cristo, na sua palavra, do que o bêbado tem prazer no álcool. Um cristão verdadeiro tem muito mais prazer em Cristo e em sua palavra do que o fumante tem no fumo. E vocês podem perfeitamente ampliar este pensamento. Sabemos que tanto os cristãos como os do mundo, tantas pessoas que têm o Espírito Santo como as pessoas que não têm, são humanos. E por isso ambos têm emoções. Mas há uma diferença. A diferença é que o coração e as emoções do cristão estão inteiramente no Senhor da glória e seu amor, enquanto que o mundo satisfaz a carne do mundano. O Espírito Santo, a palavra de Deus, o gozo da glória de Deus satisfaz o cristão. Mas a quem é dado o Espírito Santo? Nós já temos aprendido o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Mas agora nós perguntaríamos a quem é dado o Espírito Santo. Se você começar a analisar as Escrituras e a história, olhando por esse prisma, você vai constatar, você vai tirar uma conclusão da classe de gente que recebeu o Espírito Santo. Começa lá no tempo do dilúvio. Antes do dilúvio, quem é que tinha o Espírito Santo? Era Noé. E o que fazia Noé? Cria e obedecia a palavra de Deus. Você vem trazendo no Velho Testamento, vem vindo até o Novo Testamento, e depois você vai lá para o cenáculo em Jerusalém e veja quem foi que recebeu o Espírito Santo. Veja a classe de gente que recebeu. Em qual religião eles estavam? Em qual denominação eles estavam quando foram cheios do Espírito Santo? É uma pergunta desafiadora. Eles estavam simplesmente na palavra do Senhor. Eles estavam simplesmente em obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Ali não havia nenhum título de igreja naquele instante, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E veja que classe de gente, veja a classe de fé daquelas pessoas, veja o batismo delas. Sim, você tem coragem de dizer que Pedro errou em batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo? Que Paulo também errou? E quem acertou foi a igreja casada com o mundo, não é? Sim, tendo emoções com as coisas do mundo, tendo sensação com as coisas mundanas, esta é a que acertou, não é? Está aí até hoje batizando nos títulos, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como podemos ter prazer na palavra de Deus, no cumprimento das Escrituras, sem que aquele mesmo Espírito que estava em Pedro, dando aquela ordem? Ele disse que a promessa era para aqueles e para todos quantos Deus chamasse. Nós estamos na mesma era que eles estavam, em um sentido, isto é, estamos sob o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se naquele dia eles pensaram que os apóstolos estavam cheios de vinho por causa do estímulo, por causa do prazer, por causa de suas emoções, do cumprimento do que o profeta houvera dito, profeta Joel, eles pensaram e disseram: estão cheios de vinho, estão cheios de mosto, estão embriagados. Sim, eles estavam embriagados. Eles estavam cheios de gozo. Eles estavam cheios de prazer. Embora sabendo que estava pela frente deles cadeias, martírios, morte cruéis, mas eles estavam rejubilantes, exuberantes, cheios de prazer no Senhor, cantando dentro das cadeias, glorificando ao Senhor. Oh, que contraste tremendo com o mundo religioso de hoje, que se garba ser apostólico, que se garba ser cristão, que se garba ter Pedro como base, como alicerce. Que contraste, que paradoxo. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o que acontece aos religiosos? Eles seguem adiante. Eles não podem ver isto. Se eles o vissem por meio do Espírito, então eles saberiam que para receber o Espírito Santo necessitam de se arrepender em primeiro lugar e serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E então Deus estaria obrigado a cumprir a sua palavra, enchendo-os com o Espírito Santo. Mas tem uma coisa: estes incrédulos nunca entram no Espírito de Deus, porque se o fizessem, sucederia justamente com eles exatamente como diz a palavra. Nós acabamos de citar Pedro dizendo: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você diz que está obedecendo a palavra de Deus? Isto é bom. Qual é o resultado da maneira que você está obedecendo? Tem lhe dado todo o prazer e todo o gozo em Cristo Jesus? Você já pode chamar as coisas que não são como se já fossem? Você tem aquela fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem? Ou somos crentes naturais e só enxergam pelos olhos naturais e querem receber recompensas de Deus somente aqui na terra, e tendo o crescimento material da organização como bênção de Deus? Que engano, que cegueira! Justamente na era em que a igreja seria rica, abastada, é que Deus a chamou de pobre, miserável, cega e nua. Apocalipse 3, versículo 17. Justamente quando ela estivesse rica. Que Deus abençoe a você individualmente. Você é a igreja de Jesus Cristo. Você chega a ser a revelação, a manifestação do mistério da piedade. Deus em carne, Deus andando em dois pés. Esse é o mistério de Deus na sua igreja, não propriamente em um homem à parte, mas nos seus eleitos, em seus filhos, em todos quantos Deus chamou e deu-lhes o Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebam convicção disto. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
farei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou, se foi por ti e foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando, este amor tão singular cantando. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou, se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou, se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando, este amor tão singular cantando.
Com amor e fervor sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e
aqui.